E aí, minha gente, eu sou o Fábio Porchat e esse é o podcast do meu programa no GNT. Aqui, que história é essa, Porchat? Eu ouço e conto também histórias curiosas e divertidas da vida das pessoas, seja anônimo, famoso, não importa. O que importa é ter uma boa história. Muito boa noite a todos, sejam bem-vindos ao Que Quarentena é Essa, Porchat? Olha, quando a gente achou que o ano ia começar, veio o corona e coronavírus! Meteu, epa, gripezinha, não, minha gente. Estamos todos confinados, praticamente dependentes químicos de álcool gel e já um pouco sem paciência de ficar em casa. Por isso, todos que fazem esse programa acontecer, pensamos, vamos fazer a nossa parte. Se a gente não pode gravar episódios inéditos, vamos fazer um bem bolado aqui. Então foram 24 programas ao todo, né? Cheios de histórias de todos os tipos. Teve histórias de medo, de sexo, de trabalho, de assalto, coisa que deu muito errada. Enfim, teve de um tudo. Como eu sei que alguns de vocês não assistiram todos os programas infiéis, eu vos perdoo. Por isso, ao invés de só reprisar um episódio, a gente resolveu montar programas temáticos com histórias misturadas de todos os programas e algumas histórias inéditas que não foram ao ar, porque não cabiam em uma hora. Você vê? Teve Luciano Huck e Angélica caçando gambá. Teve Nelson Freitas com Piriri, o irmão do Tadeu Schmidt com Piriri na Ponte Rio-Niterói. Teve muita coisa que ficou de fora e que agora o mundo tomará conhecimento. Por isso, fique ligado, porque a partir de agora, até as próximas semanas, nós separamos os melhores momentos do Que História É Essa, Porchat, para você. E o primeiro tema da nossa quarentena é histórias de terror. Vamos começar. E aí, tem medo de história de terror? Lógico, sim ou óbvio. Porque a história de terror, ela tem um poder na gente, ela prende a nossa atenção. Hoje tem Guilherme Weber conversando com espíritos. Mônica Martelli tem um bandô amaldiçoado. E Nelson Rodrigues conversa com Cláudia Raia. O problema é que ele não estava mais entre nós. A mediunidade rolou forte aqui entre os convidados do programa. Vamos ver. A tua história, por exemplo, envolve uma coisa que eu tenho certeza que todo mundo aqui tem uma história desse tipo, mais ou menos, para contar, que é o quê?
Medo de espírito. Espírito. Eu tenho pavor de espírito desde criança. Espírito, demônio, Satã. Que...
Nossa, é meio que mistura. Mas quem é que gosta? Então, Satã eu adoro. Satã! Ah, quando eu
tá
posso...
Tá tudo bem até que alguém invoca o Satanás, né? Tá tudo certo.
E eu acho que foi por culpa de uma novela que passava aqui na Globo.
E
tinha um pacto com o diabo. Era Flávio Galvão, era o diabo. Tinha
era na Record, não era com certeza.
E eu era criança, via essa novela, adorava. Tinha medo, porque... O medo e o fascínio andam juntos. Uhum. Estão aí os homofóbicos para provar. E aí eu tinha muito... Eu tinha medo dessa novela e fascínio. E eu falava alto. Era que eu falava assim, eu não quero que o diabo apareça para me propor um pacto. E ao mesmo tempo ficava apavorado, porque eu tava invocando o diabo. Então, era uma coisa.
Era nem pra avisar ele um pouco, pra ele
não
saber.
Vem, não perca tempo. Não
porque vai que o diabo tá por aqui, tá em Curitiba ali.
Vou tentar. O diabo fica muito em Curitiba.
E vai que a proposta é boa também. É.
Então eu falava, não vem, não vem. E aí ficava com medo que tava falando com o diabo. Então a minha vida era bem atormentada nessa.
Mas você já viu coisa?
Então, aí já. Foi um momento assim, eu era muito garoto, eu devia ter uns 14 anos, não parece tão garoto, mas... E a mãe de uma amiga minha tinha voltado dos Estados Unidos e comprou uma tábua de Ouija, que é o nada, é a brincadeira do copo, sim, só sim. Que organizada.
E ó, então, andando aqui, ó. É. E, ó. Ah.
Para. Imagina se o copo quebra agora, ia ser bem interessante, né, velho?
Não, gente, eu saía correndo.
Aí tá, acabou.
Ia pegar aquele carrinho de golfe, aí ia voltar pra casa.
E ela comprou o tabuleirinho
comprou
da brincadeira do copo.
Da brincadeira do copo, e ela, eu tava dormindo na casa dessa minha amiga, um outro amigo de colégio, a mãe dela, amigas dela, ou seja, tinham adultos ali. Então não era uma brincadeira de adolescente.
Os moleques.
É. E começamos numa noite a fazer a tábua de Ouija. Concentra, põe o dedo, a tábua tá escrito... Era uma tábua que ela comprou nos Estados Unidos. Ela estava escrito yes, no, as letras do alfabeto, e aqui embaixo, goodbye, que eu achava a coisa mais assustadora.
Goodbye é tchau, yes é sim, no é talvez. Não, mentira, não.
E aí começamos, a gente nem sabia direito como fazia, concentrava, rezava, colocava o dedo em cima de um triângulo de ferro, que tinha uma lente de aumento.
Quem vendeu para ela foi um cigano, o Igor.
É. uma lente de aumento, você põe o dedo ali, a primeira pergunta. Tem alguém aí? O negócio, yes. Eu já estava na varanda, já desesperado, tentando
já descer. Nervoso.
Enfim, começamos a... Os espíritos começaram a conversar com a gente. Um dos que mais impressionou foi o seguinte, um espírito... A primeira frase que ele compôs, sua filha chora. Coisa apavorante. A mãe da minha amiga falou, sim, ela chora o tempo todo. E ele falou, ela é alérgica ao amaciante.
Não, é verdade. Isso é o sexto sentido que tu viu.
Ó! Oh!
Teve um barulho, hein?
Não, eu tô falando sério, hein?
Teve um barulho, hein?
Saravá pra caralho!
Vai! Ela é alérgica ao amaciante.
A menina chorava sem parar. Eu conheço a menina hoje, uma moça alérgica, muito alérgica a tudo. E a garganta dela tava fechando. Ela era alérgica ao amaciante da roupinha, do lençol, da colcha.
Olha!
Outro falou, eu serei a próxima criança a nascer essa manhã no Hospital das Clínicas. E a mãe da minha amiga falou, prove. Eu falei, gente,
para, afronta. Acredita, toma uma cachaça e pronto, hein?
Prove. E ele falou, ligue para o hospital. E ela ligou depois, tipo, 7 horas da manhã, e disse que era uma promessa que ela tinha feito, que ela queria saber o nome da primeira criança que tinha nascido. E o espírito falou, me chamarei Hélio.
Hélio, ainda um nome bem específico, né?
Nasce
podia
velho,
ser Enzo, né? Podia ser qualquer um.
Mas não. Hélio.
E aí ela ligou no hospital e falou que tinha uma promessa, que ela queria saber o nome, e a mulher falou, ah, deixa eu... Hélio. Primeiro, os anos 80, você ligava pro hospital, a pessoa dizia, entendi, tudo era mais fácil.
A mulher fazia o parto fumando.
Exatamente.
Tá exatamente. No dia seguinte, coisas começaram a acontecer na casa da minha amiga. Portas abriam, gavetas abriam, chuveiro abria e fechava.
Tá vendo, mano? Pra quê? Você entendeu?
Tava vivendo
bem. A pessoa fala, não, não quero.
Claro, pra quê? Ela chegava na cozinha, estavam todas as gavetas abertas. Os talheres estavam todos em cima da mesa. Foi uma coisa assustadora.
É louco, mas isso é um espírito também chato pra casa. Abrir as gavetas? Porra, velho. Mata logo.
É, para.
Ah, fica tirando o talher. Tirei
então
a
limpa a casa, porra. Limpa essa gaveta, lava esses talheres, caralho.
Costura minha meia.
É, bota essa energia pra trabalhar. Passa um café.
Oh, por favor.
E aí o que aconteceu foi que ela ficou apavorada, claro. Eu já teria mudado de casa.
Esquece.
Chamou uma médium. E a médium falou, isso que vocês estão fazendo, vocês fizeram é muito sério.
Ah,
não é brincadeira.
Eu achei que ela ia falar magia.
Não, tábua de Ouija não é brincadeira. É como se você tivesse colocado uma placa na porta da sua casa, dizendo-se, curam-se dores, curam-se sofrimentos deles e de vocês. Tanto que a filha, né, enfim...
Sim.
É, isso é muito grave. Então as pessoas, esses espíritos querem se expressar e eles estão na casa pedindo mais tábua, mais uma tábua de queijo, uma tábua de queijo, mais uma rodada dessa história. Então reúna todo mundo que participou dessa noite.
Deus
e a gente, eu faremos um filme. Eu tenho que filmar.
Olha lá, tá vendo? Caiu outra coisa.
É.
Ah. Ai, gente, eu tô com medo. E vamos fazer uma sessão com todo mundo para encerrar quem tá aqui que quer se comunicar.
Tem uma fila, tinha uma fila do SUS ali, né?
Eu falei, olha, eu não vou, mas nem com cachê eu vou voltar a viver isso. Nem com cachê de Réveillon, eu falei, não vou. E ela falou, não, mas a médica falou para você vir, porque tem espíritos que ficam e tem espíritos que seguem com as pessoas. Aí, claro que eu fui correndo, né?
Me convencer, mas
ela é um argumento maravilhoso. Espíritos obsessores que ficam com você. Voltamos. E aí a médium, claro que não era... É sempre, a médium é sempre uma coisa torta, meio caolho, uma velha, meio louca. Nunca é uma coisa normal.
Nunca é Gisele Bündchen. Tudo nunca. Bem, minha gente? Eu sou médium.
Você vai de uma cartomante a uma senhora. É sempre um... Era uma coisa assustadora. E ela falou, então vamos começar. O primeiro espírito que entrou, tem alguém aí? Yes. E a coisa é tão rápida. Chegou uma hora que ela já não... A gente nem precisava mais botar o dedo.
Deixa eu só entender essa velocidade. É o triângulo de ferro, você falou.
Você põe o dedo em cima do triângulo.
Todo mundo bota o dedo e ele andava sozinho.
Ele ia indo e ele formava a frase letra por letra. Por isso que levava horas.
Entendi.
E com ela, a coisa fazia assim, ó. Era muito rápido. Chegou um momento que ela, a gente não estava mais nem usando o triângulo. Ela já estava falando direto. Lá pelas 6:30 da manhã... A médium vira pra mim e fala assim, tem uma pessoa aqui pra você, Guilherme.
Hélio.
Eu já...
Hélio.
Hélio já...
Hélio tinha nascido Hélio, já.
Hélio não tinha mais do que se preocupar, não tinha que se preparar pra nascer, tá circulando nas tábuas dos outros.
É, o pessoal é vício.
Pelo amor de Deus. E aí, Eu falei, pra mim é um grande amor de muitas vidas. Tá aqui pra se despedir. Sabe essa saudade que você sente, essa nostalgia que você sente? Eu sempre fui um garoto muito feliz, muito animado, mas eu tinha picos reais de melancolia, de nostalgia. Quase como se fosse uma depressão mesmo, leve assim, mas tinha esses momentos. É saudade dela. Vocês viveram muitas vidas juntos, passaram por muitas coisas juntos, você voltou para o novo ciclo e ela não. Vocês, inclusive, passaram por muitas guerras juntos. A primeira grande guerra que vocês passaram, você foi um soldado ferido, ela foi a enfermeira que cuidou de você. Numa outra guerra, vocês dois foram soldados. Às vezes era ela, às vezes era ele. Tinha troca-troca ali.
Uhum.
E o meu amigo até agora... falei, porra, um momento lindo, história bonita, o cara tem que fazer um bullying, né?
É.
E você voltou. E nessa última vida, ela não. E ela veio para se despedir. Na hora que ela falou isso, eu senti as minhas pernas formigando, pesando muito, esquentando. E a médium olhou para minhas pernas, nesse momento, falou, ela está jogando um amor perfeito no seu colo. E o triângulo passou pelo goodbye, caiu, e a médium falou, a gente terminou. E eu falei, mas essa saudade, essa nostalgia não era ruim, era bom. Ela falou, mas passou, porque ela foi embora. E acabou essa história de amor.
Mas a gente tá apavorado aqui.
Puta que pariu!
Essa era a ideia.
Tá todo mundo aqui, meio assim, um silêncio que nunca ficou nesse programa.
Eu achei bom até, eu tinha 14 anos. Eu falei, gente, graças a Deus que ela foi embora. Eu tava começando a minha vida sexual. Imagina você começar com aquele espírito, aquele amor de outras vidas.
É um espírito mulher olhando, essa aí não vai levantar esse peru, não vai não.
Comigo...
não vai não.
Comigo ele não fazia isso.
Eu nunca vi, não acredito, enfim, mas também porque eu nunca vi.
É a frase do Jorge Amado que o Caetano musicou, quem é ateu e viu milagres como eu. Eu acho que essas duas noites não aconteceram na minha vida.
É, porque é uma loucura. Na época eu tava fazendo faculdade em São Paulo ainda, uma menina que era bem tranquilona, quietona, assim, ela começou a... Eu fiz amigos, ela começou a ir lá em casa com os amigos e tal, e ela falou um dia, ela falou pra mim, Fábio, eu vou te falar porque eu tenho confiança em você, eu vejo o espírito. Eu vejo pessoas e tal.
Desfaz amizade na hora.
E aí um dia ela tava lá em casa, eu tava sentado no sofá, ela veio com uma cara meio assustada, eu falei, o que foi? Ela falou, sua madrasta é morena? Eu falei, não, ela é loura. Ela, ah, tá. Eu falei, ah, tá, o que que ela tá? Catá, não. Ela falou, pergunta não, porque solta. Eu vi descendo a escada uma mulher morena que fez assim pra mim, ó. E aí, tem alguém lá embaixo? Eu falei, não, não tem ninguém lá embaixo. Inclusive, eu tô chateadíssimo de você ter falado isso. Porque você vai embora agora, no próximo táxi. Eu vou embora aqui, idiota. Aí ela, ai, desculpa, não devia ter falado. Eu falei, lógico que não devia ter falado. Eu não acredito nisso. Mas eu não desço lá embaixo, nem... amigo, incêndio, tem que descer. Fica, esse fogo vai passar, gente.
Pra gente embarcar na maluquice, a tua história é bem doida.
É muito doido, porque eu fiquei pensando, que história que eu vou contar? Porque eu conto tanta história, eu achei que não tivesse mais história nenhuma para contar. Minha história é muito doida. Eu lembrei, uma amiga minha, ela veio da Índia e trouxe um bandô para mim, que é um pano, né? Um bandô, um pano vermelho, azulão, amarelo. E ela trouxe de presente, eu falei, nossa, um bandô da Índia.
Mas um bandô é uma coisa sagrada.
Ela comprou num local sagrado e veio cheio de simbologias, e cheio de significados, e trazendo para uma amiga querida. E eu coloquei uma madeira na parte de cima do bandô, fiz uma estrutura e coloquei na parede da minha sala, e era a estrela da casa. E nessa época, eu estava totalmente sem trabalho, sem dinheiro, emperrada na carreira, eu estava seguindo vários caminhos espirituais. Eu tentava a igreja católica, que eu sou católica, eu ia na missa, sida yoga para meditar, recebia um passe.
Pra dar
qualquer
garantida.
Coisa, para dar uma garantida. Eu me cercava de todos os lados. Qualquer coisa que pudesse me ajudar... A abrir meus caminhos, né, gente?
Vai que Jesus está ocupado, algum pode estar na pessoa.
Tá na linha, pode, né, de repente, né?
Eu tava partindo para tudo. Aí uma amiga minha me ligou e falou, amiga, tem um pastor que tá chegando no Rio hoje, ele é muito bom, leva ele para orar a sua casa. Eu falei, com certeza. Liguei pro pastor, o pastor chegou lá em casa.
Certeza.
Eu não, claro, a pessoa já em todos os caminhos, eu vou ter consciência absoluta. A pessoa fala, ainda uma convicção. Aí o pastor chegou... E fez uma oração comigo, orou de mão dada comigo. E a partir do momento que aquele ambiente se estabelece pra mim, Seja na religião ou no trabalho, no amor, eu mergulho de cabeça sem freio. Então...
O problema é o freio.
É esse.
Sem freio. Então, aí, a gente orou e eu tava totalmente dentro daquela oração ali. E no final ele falou, minha filha... Aí eu, oi, ele... Minha filha, na hora que ele repetiu minha filha duas vezes, na minha cabeça eu pensei, deu merda.
Não sou mais eu.
A pessoa não tá conseguindo nem desenvolver o que ela quer falar. Entendeu? Minha filha, eu, caramba, o que ele viu aqui, né? O que ele viu? Ele falou assim, isso aqui é o quê? Eu pensei, não, isso aqui é um bandô que uma amiga minha trouxe da Índia pra mim. Você tem que se livrar desse bandô. Essa energia aqui não é boa. Esse bandô não está com uma energia boa. Aí eu falei, não... não, tudo bem, é porque uma amiga minha trouxe pra mim, já quase vontade de chorar, uma amiga minha trouxe pra mim da Índia, assim, você não pode jogar no lixo, você tem que queimar em cima de um morro.
Ih, rapaz.
Aí, na hora, eu falei, não, claro, não, tudo bem. E eu falei, não, tudo bem.
Lógico.
Inclusive, eu tenho até umas outras peças que eu queria até mostrar pro senhor, porque já que já que a gente tá fazendo uma...
Já faz a fogueira, tá?
Amor, já que a gente tá fazendo uma limpeza na casa,
que
eu queria mostrar meu armário. Aí fui no meu armário e comecei. Aí tirei uma calça que tinha um dragão a ele, pra fogueira também. Tinha um blazer, gente, com uma espécie de uma caveira assim atrás, ele pra fogueira também. Ele, aí ele pegou várias roupas minhas e falou, junta com o bandô.
Virou um São Joãozão.
O São Joãozão. Junta com o bandô e tem que queimar numa fogueira. Aí eu peguei o bandô tinha uma estrutura de madeira, coloquei o bandô dentro do meu carro, que era um Gol, na época um Gol branco, duas portas. Coloquei o bandô ia do porta-mala até a frente, o bandô mesmo, ocupava. E comecei a rodar ali, Jardim Botânico, Gávea, atrás de um morrinho pra poder fazer a fogueira.
Ah, porque tinha que ser no morro, né?
Tinha que ser no morro.
Você ia queimar o quê? Álcool e fósforão.
Não, olha só, eu fui só com isqueiro, eu sou totalmente gente amadora. Eu sou amadora. Inclusive, é o seguinte, uma pessoa que também, que incentiva a outra a fazer uma queimada dessa, você tá incentivando desmatamento, de repente, eu não sei. Gente, é uma coisa séria.
Foi assim que começou na Amazônia.
Assim começou na Amazônia,
era um
tá?
Bandô.
Era um bandô.
Lá no Mato Grosso.
Era um descarrego de alguém que deu uma merda.
E eu comecei a rodar com aquele bandô e subindo o morro. Aí eu subi uma ladeira, eu falei, gente, aqui tá tudo bem, não tem ninguém, tá tudo certo. Aí eu desci do carro, já com taquicardia, né? Com muito medo. Parecia que eu ia desovar um corpo. Parecia que tinha um defunto dentro do carro, pra eu poder dar jeito naquilo. Aí eu voltei pro carro e não tive coragem. Eu falei, mas como é que eu vou botar fogo se alguém chegar? E voltei pra casa e no dia seguinte fiquei um mês com o bandô rodando no meu carro. Um mês.
Com aquela madeira?
Com aquela madeira aqui. Eu toda vez que entrava no carro falava, cara, minha vida tá emperrada. Eu tô com o bandô dentro do carro. E eu acreditava mesmo naquilo. Você vê o que é fé, né? Eu acreditava naquilo. E realmente nada rolava, nem teste.
Ah.
E eu rodando com aquilo, aí eu resolvi passar, ligar pra minha amiga dona do bandô. Eu queria, na verdade, uma autorização pra queimada. Assim, eu queria compartilhar com ela o que eu tava vivendo. De repente, ela pegava o bandô de volta.
Esse drama?
Era esse drama. Ela não me respondeu. E eu falei, bom, já tá sabendo a história do bandô, porque, obviamente, um mês depois eu já tinha contado pra várias pessoas. Já tá sabendo a história do bandô, não quer olhar na minha cara mais. Aí eu resolvi escrever um e-mail pra ela. Falei, amiga, eu sei que você trouxe com o maior amor esse bandô pra mim. Mas eu tô muito mal de aqui na carreira, eu tô sem grana. Eu vejo o pastor aqui em casa tentando promover a amiga. Nada, ela nunca mais me respondeu. Aí, depois de um mês, no desespero, eu liguei aos prantos pra minha mãe e falei, mãe, eu preciso ajuda, da sua ajuda, pelo amor de Deus. Minha mãe sempre me salvando das roubadas.
Ela é psiquiatra, sua mãe?
Não, minha mãe é uma mulher. Minha mãe é uma mulher que tá sempre me salvando de todas as roubadas da minha vida. Eu tô com um bandô aqui em casa, porque um pastor foi. Você tá é louca. Que pesado. Quem manda esse bandô pra mim, que eu vou fazer um lugar lindo com esse bandô. Moral da história. Esse bandô foi pra Macaé, a cidade onde eu sou, onde minha mãe morava na época.
Sei.
E ela fez lá um espaço de meditação, de yoga, chamado Recanto de Afrodite. Virou um sucesso esse espaço na casa dela. E eu, na época, fiquei sem bandô, sem dinheiro, sem trabalho e sem minha amiga.
Que loucura, gente. Você tem medo dessas coisas de espírito? Você acredita nisso?
Eu respeito. Eu tenho respeito. Não,
mas
gosto,
respeito coisas... significa que você não acredita, mas também vai, não vamos duvidar,
não
vai que ele aparece.
Não creio em las brujas, pelo que lá sai. Acho que a gente tem que tomar, tem que ser uma delicadeza em relação
deixa
a...
Deixa ele quieto, né? Ele tá assumindo, tá invisível, claro. Não precisa mexer.
Eu sinto a presença dele aqui, por exemplo.
Mais do que
de quem? Católico. Pelo amor de Deus, de quem?
Jesus.
Ah, tá.
Achei que
veio pra abençoar, né?
Tá aqui abençoando...
Agora, mesmo. Tem uma coisa.
tem uma coisa do pensamento que é mais forte do que qualquer coisa. Então, a força do pensamento, ela pode destruir uma pessoa. Não é só as energias, não é só a religiosidade, e sim o que você emana para alguém ou para alguma coisa.
Olha, eu passei uma situação, recentemente, eu fiz um filme com a temática espírita, sobre a história do Divaldo Franco. Estou eu e Bruno Garcia fazendo uma cena, e o Bruno não conseguia dar o texto, passamos a madrugada inteira tentando fazer essa cena, e não vinha. Toda hora tinha um problema, e aí o pessoal da direção falou assim, gente, não pode passar aí atrás. Alguém foi lá e não tinha ninguém.
Pelo amor de Deus, que eu também tenho uma história assim.
E não tinha
ninguém. Pelo amor de Deus.
Vamos dar as mãos aqui, gente.
Tem alguém aqui?
Gente, eu tenho isso nada mais, nada menos que Nelson Rodrigues.
Nelson Rodrigues?
Você que tá aí, eu quero saber.
Fui chamada pra fazer engraçadinha.
Ah, sim.
Na verdade, eu fui fazer o teste, porque o Manga, que era o diretor-geral, não me queria, porque achava que eu era comediante. E que eu não podia fazer um papel dramático da força do Nelson Rodrigues. Então eu fui fazer um teste. Eu e a Alessandra Negrini, que me fazia jovem, se eu tinha 27 anos. Porque hoje eu teria a idade da engraçadinha. Na época eu não tinha. Mas a Denise Saraceni achava que eu era o papel, então ela quis fazer o teste para mostrar pro Manga. E nós entramos às 11 horas da noite, eu de 4, pela Globo, porque eu não podia ser vista pelas câmeras, porque era tudo muito escondido. Porque o Manga não me queria. Toda vez que ela falava Cláudia Raia, ele dizia, não, ela é comediante e bonita demais. Não é uma figura rodriguiana. Sim. E eu ali tentando o papel, porque eu queria muito. Aí fui, fiz o teste, e era uma cena que a engraçadinha via a filha repetindo as loucuras dela, sexuais, botando a calcinha preta. E ela via aquilo, ela tinha se tornado batista. E do nada eu comecei a cantar Segura na Mão de Deus. E ela era batista, esse é o hino dos batistas, eu não sabia. Me veio a música na cabeça, eu comecei a cantar. De repente, no final da cena, eu vi alguém de branco que passou. E eu fui acompanhando aquela pessoa de branco. Só tinha o câmera, o áudio e o cara da luz. E a Denise da suíte.
Não era um Manga escondido também de quatro?
Não era o Manga. Não era o Manga, tava em casa, não sabia de nada. Tava bem mulher traída. E aí eu disse, mas quem passou aí? E ninguém tinha passado, uma pessoa de branco. Aí, no final da minissérie, o Manga mudou umas coisinhas do texto. E a gente fez como o Manga tinha mandado, só que o texto não era o original. E a gente não conseguia gravar, porque a câmera quebrava, porque a luz apagava. Começou aquela confusão. E eu disse, gente, ele tá aqui. Ele não tá permitindo que a gente mude. Vamos fazer o texto original?
Quando fala que autor bom é autor morto, não tem...
Não, amor. Tá ali, ó, de olho.
Tá de olho.
E aí, conseguimos gravar a cena.
Com o texto original.
Com o texto original. Aí a Denise queria acabar a minissérie no meu close. Só que na hora que ela fechou a câmera e deu o meu close, apareceu uma estrela dentro do meu olho. Que ninguém sabe, de uma luz que não sei. Ninguém colocou aquilo. E ela acabou a minissérie com o meu olho com a estrela brilhando.
Natural, que não é efeito.
Não é efeito. Não tinha nem efeito, né? Pra isso.
Que lindo isso.
Lindo, né?
Tem que respeitar tudo que acontece.
É, pô.
O Marcos Veras tem razão, por via das dúvidas, né, minha gente? Mas dizem que os espíritos estão com a gente o tempo todo. Inclusive, à minha esquerda aqui tá o seu Zequinha, que em 1937 teve uma complicação com o bonde. Mas, enfim, tá tudo bem. Ele tá mandando oi pra vocês aí, coisa boa, né? Tem recado, seu Zequinha? Tem recado, ó. Tá avisando o quê? Que tem inéditas, sim, inéditas do Porchat. Tem uma história do Joaquim Lopes. Eu ouviria se fosse você. Que foi, Sazaki? Outro recado, ele quer dar outro recado. Pra mim, em relação ao meu dia de amanhã, não, esquece isso, Sazaki. Vamos assistir. Bota aí. Zequinha, depois eu falo pra ti.
Quando a gente era pequeno em casa, a minha mãe fazia a leitura do Evangelho, segundo o Espiritismo, toda semana. E aí tinha uma médium que ia lá em casa pra presidir, né, a sessão e tal. E eu era muito pequenininho. E aí, há uns 3 anos atrás, eu encontrei minha mãe, fui lá na casa dela. Eu falei, pô, mãe, sabe o que eu tava lembrando esses dias? Quando a gente fazia a leitura do Evangelho, segundo o Espiritismo, lá em casa. Pô, era tão legal. Era a maior paz, né? Quando a gente fazia aquelas sessões. Pô, eu lembro da todo mundo que ia lá em casa, né? A galera toda que ficava lá, não sei o que e tal. A minha mãe fez assim, oi? Como assim a galera que ia lá em casa? Eu falei, Não, as pessoas que participavam da leitura, né? Ela fez assim, meu filho, era eu, você, o seu pai e a médium.
Socorro.
E eu lembro, mas assim, eu falei assim, falei, para, mãe, para, porque eu tô ficando nervoso já. Eu lembro nitidamente de uma sala cheia de gente, assim, eu devia ter o quê? 5, 6 anos. E eu ficava olhando pras pessoas assim, ficava rindo, e as pessoas ficavam fazendo um careta pra mim, não sei o quê.
Mas você tem um grau de mediunidade alto, então.
Mas depois que ela contou essa história, irmão, eu falei, você, pelo amor de Deus, peraí, não.
Que loucura.
Porque o Chico Xavier, ele é, diz...
Tá aqui, dizem... aberto, sentado.
Oxi.
A gente só não localizou ainda, mas ele
mas
tá.
É bom que ele coordena essa onda isso, dos espíritos. Isso.
Eu tenho a teoria de que espírito só aparece pra brasileiro. Eu nunca vi um australiano dizendo que incorporou Zé Pilintra. Luana Xavier, que é do Babado, ela teve que negociar com as entidades. Até eu me rendi e me envolvi num ebó pra agradar minha tia. Mas essa é inédita, confere aí.
Mas minha história tem a coisa sobrenatural junto. Eba. Porque tudo meu tem um sobrenatural no meio.
Mas foi em Manaus, não foi?
Foi em Manaus, foi em Manaus. E aí, o que, que aconteceu? Eu tava viajando já com um espetáculo há 4 anos e meio. Era uma equipe muito grande, éramos 23 pessoas viajando. Só que sempre um dia antes, né, do espetáculo, só tem a galera que vai pro teatro e a galera que vai montar. Enquanto isso, o elenco tá de bobeira. Estávamos nós do elenco num bar bebendo, eis que eu recebo um telefonema da produtora falando, Luana, o Léo, que era o nosso iluminador, o Léo baixou no santo aqui. Eu, que estava tomando meu álcool, falei, ah, devo estar muito louca aqui. Falei, como assim? Porque eu sou de religião de matriz africana, sou de Umbanda, então ela achou que eu poderia resolver.
E baixou um santo, explica. Assim,
baixou um santo, ela disse que ele tinha recebido uma entidade, que não era ele que estava ali naquele momento, era alguém falando por ele.
Mas é... Ela... E ela tava ligando super normal e tranquila?
Não, ela tava ligando bem desesperada.
Ah, tá. Porque... ligou pra pessoa que entendia
do que poderia
assunto.
Resolver.
A faixa preta da galera.
Teoricamente.
E você ouviu o Léo do outro lado fazendo...
Não. A gente vai chegar, a gente vai chegar.
A gente vai chegar. Fazer.
Aí ela falou, Léo recebeu
falar
um santo.
Com ela!
Léo recebeu o santo, não quer montar a luz, falou que viu Jesus, que Jesus falou com ele.
Porra.
Léo.
A luz.
O Léo recebeu o santo, não quer mandar.
Léo.
Léo virando a cabeça.
Ai, a luz.
Isso é muito bom, tá tentando convencer a entidade. Só que tem que montar.
Montar. Aí ela falou, ele não quer montar a luz, porque na história dele, ele tinha visto Jesus. Ele tava no quarto do hotel, um quadro saiu da parede, veio voando, foi por fora pela janela, e aí entrou uma luz, era Jesus. Jesus disse pra ele que teatro não era uma coisa de Deus, então que ele tinha que parar de fazer teatro. Ele falou, vou parar agora.
Jesus tem razão, inclusive.
Mas ali, naquele dia, nós tínhamos 5 sessões antes já esgotadas. Só que eu já tava bebendo, mas tinha um outro, tínhamos mais um macumbeiro na história. Lembrando que só quem pode chamar macumbeiro de macumbeiro é o próprio macumbeiro, tá? Então tinha um outro amigo nosso, ele falou, Luana, fica aí que você já tá bebendo, já tá se divertindo, eu não tô bebendo, vou pra lá pro hotel resolver. Tá bom. Só que aí a gente, óbvio, né, todo mundo curioso, querendo saber qual era da história.
Claro.
Então deu 15 minutos que ele tinha chegado lá no hotel, a gente foi. Quando eu chego no quarto do hotel, no nosso corredor, era um corredor que basicamente só tinha a galera do teatro hospedada no mesmo corredor. Quando eu cheguei, me dou de cara com esse amigo meu, o Cris, aqui incorporado no Zé Pilintra. Aqui fumando um cigarro, já no meio do corredor. 3 pastores, que alguém chamou 3 pastores, falando em línguas ali, ó.
Pra exorcizar, sei lá. O que foi demônio. Ajudar, incorporou junto.
Incorporou, já chegou incorporando. Caramba. Os 3 pastores, e pra melhorar a história, tinha um japonês, que era o único que não era do nosso elenco, que tava num quarto lá. Ele abria a porta e começava a falar pra caramba, na língua dele. Sei lá, taca xixi na cara,
ia fazer um araquiri.
Porque ele queria que a gente parasse de falar, porque isso já era de madrugada e todo mundo desesperado. Aí quando eu cheguei pra tentar conversar com o Léo, ele tava com a cara normal. E ele falou tranquilamente. Ele falou: não, eu vi Jesus e ele disse que não era mais pra eu fazer a luz do espetáculo. Mas eu falei, Léo, não tem como. Ele falou: não, minha história é muito pior. Tem 3 atores desse elenco, ninguém era parente, tá? O elenco, cada um era de um lugar. Tem 3 atores desse elenco que são irmãos e eles foram feitos dentro desse quarto aqui que eu tô hospedado.
Eita!
Que isso?
Aí eu... Mas como
o
assim?
O roteirista era ruim dele, né?
Aí ele falou, e eu posso provar. Ele pegou um papel e mostrou pra mim, falando aqui, ó, 122% de chance deles serem irmãos. Aí o nosso cenotécnico era maravilhoso, que é aquele que já tomou chá de trombeta a vida inteira, Cezinha. Zezinha vira e fala assim: ô, Léo, deixa de ser maluco, porra, isso aí é um papel que eu comprei um parafuso pra prender a madeira lá no teatro. 122% é mais que 100%, isso não existe. Era R$1,22 que tava lá no papel, que ele disse que era 122%.
Eu queria muito saber quem que foi falar com o japonês e conseguiu se comunicar pra dizer: é Zé Pilintra! É entidade coisa nossa!
Baixou!
No recebeu! Deliver! Eu não acredito em nada dessas coisas. Mas minha tia acredita, falou comigo: vamos num centro, vamos num lugar, vamos com a mulher, vai falar umas coisas. Eu falei: então vamos. Fui lá com a minha tia. Cheguei lá, a mulher falou pra mim: não, você precisa fazer um negócio pra... Sinceramente, um descarrego qualquer. Ela falou um negócio assim: você precisa pegar 10 moedas, ir pra uma cachoeira, jogar sobre os ombros, pegar 10 ovos e jogar pra trás, sem olhar pra trás. Aí eu falei: eu não vou fazer isso, jogar comida fora. Ela: não, tem que fazer, minha tia, faça isso, que é importantíssimo. Falei: tia, mas eu não acredito. Ela: mas não importa, eu acredito, é importante pra mim, pra você. Eu falei: vou fazer, importante pra minha tia, eu vou fazer. Aí ela falou: mas tem que você sozinho. Eu falei: é importante pra caramba. Aí peguei moeda, falei assim: vou jogar pro santo a moeda? Não vou jogar moedinha de um centavo, vou jogar de um real.
É claro.
Pra dar uma valorizada. Eu quero que o santo me ame. Mas ao mesmo tempo, assim, vou jogar 10 reais pra trás. Aí, pronto, tudo bem. Aí fui. Só que pra pegar cachoeira no Rio de Janeiro, eu fui ali no Horto.
Sim,
só que ali é perigosíssimo.
Sim, eu imagina. Fui lá com o Bandô tentar o Horto.
Eu vi o Horto, é perigosíssimo. Era você. É perigoso ali.
Ai, que maravilhoso.
E eu pensando: meu Deus, como é que eu vou fazer? E subi assim no lugar, no meio da tarde, vazio, porque eu também não queria passar vergonha de: como vai, tia? Tudo bem? Como vai? Tudo certo? Aí peguei sozinho as moedas no bolso, aí um saco com ovo, e eu olhei assim, eu falei: mas será que é dentro da cachoeira? Aí comecei a ter dúvida. E a moça que fala essas maluquinhas não vai com você.
Não, não, ela te joga na vida.
Ela te joga.
E você
se vira. Se vira. Passou um manual rapidinho. Se vira. Aí fui eu lá pra cachoeira. Não vou entrar na cachoeira, vou ficar aqui na frente da cachoeira. Tô sentindo a cachoeira, vou ficar aqui na cachoeira. Aí peguei a moeda no bolso, joguei, aí comecei a pensar: do lado esquerdo ou direito? Ai, meu Deus, é pra trás, dentro da cachoeira, olhando pra cachoeira, é pra trás dali. Mas se eu jogar pra trás daqui, como é que eu vou embora? Eu vou ter que virar e ver a moeda, não pode. Aí eu já comecei a falar: meu Deus do céu, esse sangue
virou
vai me odiar.
Virou um pepino.
E já pensando em assalto, eles começam a ouvir barulho. Você fala: meu Deus do céu, é o tráfico subindo. E aí eu já, meu Deus do céu, eu falei: não, vou jogar no meio do caminho, olhando meio pra cachoeira, meio pra onde eu vou embora, e aqui atrás. Aí joguei uma moeda, joguei outra, começou a levar muito tempo, eu falei: vou jogar tudo junto. Aí joguei, no que eu joguei, uma bateu e caiu. Eu falei: acabou. Não tá valendo mais essa. Será que ele não quis a moeda ou eu não posso reutilizar essa
moeda?
Porque
tudo tem um significado.
Tudo tem. Aí eu peguei, claro. Vou jogar a moeda, joguei. Aí joguei, mas me arrependi, porque se ele devolveu, ele não vai querer mais. O ovo, eu falei: eu não vou jogar, vou quebrar o ovo, vou deixar o saco aqui. Aí eu vi um barulho e falei: meu Deus, é assalto. Peguei o saco de ovo, saí correndo, entrei no meu carro, fui-me embora, cheguei em casa e minha tia: tô te sentindo mais leve. Nossos convidados da plateia também viveram tramas macabras. Eu já me arrepio só de pensar, gente. Ó, é depois do intervalo, não sai daí.
Lembrando história assim de terror, não é que a história é fictícia.
Você ouviu dizer, você
não,
viu?
Não, aconteceu.
A esposa dele faleceu.
Uhum.
E ele entrava no banco como se ela estivesse com ele.
Nós chegamos nesse freezer e nos deparamos com vários pedaços. Pedaço de perna, pedaço de braço, pedaço de cabeça.
Deve ser seu parente, né? Pra você guardar as cinzas de uma pessoa dentro do seu
não
quarto.
Não faz isso.
Eu falei: oi?
Bem-vindo de volta. Mas olha, eu queria entender por que um morto, um espírito errante, não aproveita que tá desencarnado e vai curtir uma Disney. Conhecer uma praia exótica no Caribe, aproveitar a vida, tem Paris, tem Londres, um Arraial do Cabo, mas não. Fica aparecendo pra gente, deve ser muito chato ser espírito e ter que aparecer pra tua tia em Tribobó. Ou pra alguém aqui na plateia.
Minha mãe mora em Ilhabela. Fui passar as férias lá porque fui criado com a minha avó. Meu tio falou assim, meu tio Pedro: ah, Val, vou levar a Josi, a André e o Neto. O Neto é um primo meu que chama Francisco Neto e a gente chama ele de Netinho. Tá. Pra passar o dia na Praia de Castelhanos.
Bom.
Ótimo, ô, que legal. Fizemos aquela farofinha, um monte de coisa dentro do carro, né?
Salame
o lanche.
Pra caramba.
Opa! É, tudo isso junto e misturado. Chegamos na praia, ficamos o dia inteiro. A gente não comeu muito, porque só queria nadar, aquela festa toda. Aí meu tio olhou: gente, 5 horas, vamos embora. Já vai começar a escurecer. Ah, vamos embora. Entramos num carro. Quando a gente estava indo numa estrada que sobe, assim, depois desce o morrinho, meu tio viu uma casa bem separada de tudo e falou assim, olha, gente, olha que coragem o pessoal que mora ali naquela casa. Eu falei, é mesmo, né, tio? Ué, tem uma moça na porta. Vão dar tchau. Ê, tchau. E a moça dando tchau. Tchau. Aí meu tio falou assim, ah, fiquei curioso, vou lá perguntar pra ela. Quanto tempo que a senhora mora aqui tão separada de todo mundo? Fomos todos lá. Chegou a mulher na porta.
Um tempo também, né? Parou. Chegou. Na casa alheia, oi, meu amor, tá morando aqui, quanto é que tá o metro quadrado aqui?
A mulher na porta, quando nós descemos do carro, a mulher já disse assim, gente, que bom que vocês vieram, quanto tempo que eu não vejo ninguém. Olha só. Aí eu falei, tadinha, tão sozinha, né, tio? E as crianças dela brincando na sala, a casa quase sem nada. A gente achou estranho. Ela falou, sabe o que acontece? Deus que mandou vocês aqui. O meu esposo saiu para pescar, a pesca não foi muito boa e ele teve que ficar lá na cidade tentando alguma coisa para a gente comer. Aí meu tio falou assim, poxa vida, comida, assim, arroz e feijão não tenho aqui, mas tem um lanche das crianças que a gente trouxe que sobrou, você quer? Gente, por Deus, eu ajudei meu tio a pegar tudo, entregar para as crianças. Aí eu falei, tio, pede água para ela, para eu beber. Ah, meu tio, você arruma um pouquinho de água para ela? Pode ser da torneira? Pode. Bebi a água que a mulher deu. Fomos embora, tudo feliz. Ah, que legal, mas ela é corajosa, né? Chegamos em casa, minha mãe falou, Pedro, você demorou com as crianças, eu estava preocupado já com você, escurecendo. Aí ele falou, sabe, Val, na hora que a gente estava vindo embora, não tem aquela subida do Castelhano que depois desce para sair lá da praia? Tem. Então, a gente viu uma moça numa casa lá, uma casa tão separada, né? Ela mora ali sozinha com os filhos e o marido. Aí minha mãe regalou o olho. Você tá brincando, Pedro? Que brincando, ué? Por que que eu ia brincar? Ó, demos os lanches pras crianças, que ela contou uma situação difícil, a Josi bebeu água. Não, não pode. Não, vocês estão de brincadeira. Eu falei, mãe, que foi, mãe? O marido dessa esposa, eu sei qual casa que é. Ih, história antiga dessa casa. O marido dessa esposa morreu num acidente de barco. É tipo assim, uma ressaca que dá, ele faleceu. Depois disso, eles tiveram muita dificuldade financeira. E teve uma noite que ela estava sem luz e ela acendeu uma vela. Parece que a vela caiu, pegou fogo na casa, morreu todo mundo. Ô, gente, eu juro por Deus, eu bebi aquela água.
O medo dela não era encontrar os fantasmas, era ter bebido a água do mal.
Que medo!
Não, mas é porque quando às vezes a gente tá contando umas coisas assim de lembrando história assim de terror, não é que a história é fictícia.
Você ouviu dizer, você
não,
viveu.
Aí eu conto, aí todo mundo fala, ah, legal sua história. Gente, aconteceu.
Que loucura.
E toda vez que eu conto, ó, a minha boca seca, não sei por quê.
Tá ótimo, obrigadíssimo. João, você era bancário, é isso?
Gerente de banco.
Gerente de banco.
Gravado, terno, tudo certinho.
Tudo certinho.
E tinha um cliente lá, sempre que ele ia na agência, ele criava problema com os guardas. Porque a esposa dele faleceu.
Uhum.
E ele entrava no banco como se ela estivesse com ele. Então ela entrava assim, do lado, assim, como se tivesse uma pessoa. E criava problema com guarda, porque a porta... O senhor tá trancando a minha esposa. Aí eu... Ai, oh, meu Deus do céu, como é que eu vou resolver isso? Aí o guarda me
registra
chamava...
Registra essa ideia, em nome de Jesus!
Olha, aí o cliente... Aí o guarda me chamava, senhor João, vem cá. Eu falei, o que houve, seu Abinho? Me tá prendendo a minha esposa, esse guarda é mal educado. Ele é meio agressivo, sabe? Falei, calma, deixa a esposa do cara entrar.
Você embarcou.
Me deram a porta.
Você embarcou.
Aí eu comecei. Aí chegava na minha mesa, o senhor senta aqui, por favor, a senhora.
Você fazia isso mesmo? O que a gente não faz pra conseguir um dinheirinho, né, meu irmão?
Ele era agressivo. Eu falei, você não tem noção. Aí eu... A senhora tá se sentindo bem, a senhora tá meio verde, né?
Você falava com ela?
Eu já tirei onda. Eu falei, eu tô achando a senhora um pouco verde. Só tá achando... ela não acordou muito bem hoje, não.
Ela não acordou, no caso.
Aí eu atendi a ele, dava uns tratos aqui.
E
eu...
café? Quando ia servir café?
Água. A senhora quer uma água?
Não. Mas você...
Então, assina aqui, por favor. Agora a senhora conta com a
gente. Gente, não.
E passou a ser piada no banco.
Bom.
Aí uma vez o cliente teve lá, eu vi no mercado, é um negócio de cachorro, mas era rígida, assim, uma mangueira rígida. Que não tinha cachorro, só era bom que...
Ah, sei, como se fosse
eu
a
comprei,
coleira.
Eu comprei, falei pra ele, comprei um cachorrinho pro senhor!
Gente, não quer não.
Juro por Deus.
É verdade?
É verdade.
Ela trabalhava com ele,
era minha sub. Ela era minha sub.
Ele fez isso bem mesmo. Que medo, hein?
Aí foi tranquilo depois.
É, realmente.
Isso é personagem pro Osmar Prado, hein?
É.
A gente chamava ele de Seu Plut.
Seu Plut. Suzana. Você foi fazer o que na faculdade de medicina?
Então, eu era muito curiosa, né? E uma amiga de faculdade, a gente teve a brilhante ideia de conhecer o campus de medicina. Estudantes de medicina, o que fazem, onde habitam. E aí eu falei, você tem coragem? Tem, porque a gente vai ver umas coisas meio esquisitas. Ela, sim, então miga sua louquinha, vamos conhecer. Então nós fomos, assim que nós chegamos, estavam acontecendo coisas normais, aulas normais, com slides, algumas imagens meio assustadoras, mas até aí tudo bem. Então, finalmente, nós chegamos ao centro acadêmico de anatomia. E aí era um corredor enorme, com várias salas anexas, sabe?
Sei.
E aí...
Tô começando a ficar com medo dessa história.
Logo na primeira sala, tinham vários potes de vidros com cada feto de mês de gestação, sabe?
De verdade, valendo?
De verdade.
Não é Disney que é de brinquedo.
Não.
É a Disney do Lúcifer, essa.
Foi bizarro a gente ver aquilo ali, né? Mas aí continuamos andando, curtindo o passeio, né?
Curtindo, nossa. Tequila! E só vocês sozinhos, não tinha ninguém ali.
Eu e minha amiga.
Então, mas digo, mas não tinha mais gente ali, não. Movimento, nada.
Era um
não
momento de intervalo, é. Estudantes estudando os corpos também nas salas anexas.
Ah.
Aí na segunda sala tinha um corpo de uma mulher aberto. E as estudantes estavam lá analisando tudo direitinho. Todos os corpos já em estado de decomposição, sabe? Já para serem ali estudados ou armazenados no freezer.
Você tem um estilo de diversão bastante...
Peculiar.
Então,
e no cagaço, não?
Não, o que mais me incomodava era o cheiro de formol, que era absurdo. Os olhos ficavam lacrimejando, sabe?
Dava onda.
Mas os cabelos...
é a questão da durabilidade, né? Que eles precisam colocar bastante formol. E aí, no final desse corredor, tinha a sala maior, que era a sala dos freezers, que ficavam guardando os corpos e pedaços de corpos em decomposição.
Uau!
O que você foi fazer lá, Suzana?
Curiosidade.
Quando é assim, me liga. Não faz isso, não.
Então, nós chegamos nesse freezer e nos deparamos com vários pedaços. Pedaço de perna, pedaço de braço, pedaço de cabeça. E nós ficamos assustadas.
Ah, mentira. Agora que ela... me deu um medinho agora. Com esse metade desse bicho andando aqui na minha direção...
Ficamos um bom tempo lá, quietas mesmo, analisando a situação. Alguém, algum funcionário da faculdade, achou que ninguém estava lá.
Opa.
E trancou a gente lá dentro.
Nossa!
Foi bizarro.
O outro ali falou, merecia. A praia satisfeita. Mas e aí? Aí quando vocês foram sair, não conseguiu sair?
Não, e foi um desespero danado.
Agora sentiu medo, né, Suzana?
A gente tentou pular a janela, que estava com grade, a gente escalou, gritamos socorro, pedimos, meu Deus, alguém ajuda, a gente está aqui sozinha. Quer dizer, não tão sozinha, sim, mas ao mesmo tempo a gente ficou desesperada e gritamos socorro e toda hora a gente corria de um lado para o outro e a gente se sempre debatia com algum pedaço de corpo. E foi muito esquisito isso, né?
O problema de gritar socorro era alguém falar, fala, socorro.
Exatamente.
Alguém responder para você. E aí elas se deram conta que aqueles corpos eram de pessoas que ficaram presas lá e não conseguiam sair. E você ficou quanto tempo lá dentro?
Nossa, foi cerca de 10 minutos, agonizante.
Tô achando que tinha ficado presa 2 dias. 10 minutos.
10 minutos, piores 10 minutos da minha vida.
Mas você começou a planejar assim, bom, onde é que eu vou dormir? Teve assim?
Teria alguém pra dormir de conchinha, talvez, não sei.
Mas tem várias opções, né? Várias possibilidades. Esse é um carinho.
Frozen em coxinha. Coxinha.
Surreal.
Que loucura.
Pois é.
E aí saiu de lá. Quem abriu pra você? Quem foi esse?
Então, alguém abriu.
E...
Do freezer. Saiu alguém do freezer.
A mãozinha da família Adams veio aqui. Abriu o freezer. Você nem viu quem foi que abriu.
Não. A gente não queria saber quem tinha aberto. A gente só correu, picamos a mula até o final, assim, do corredor. E a gente... Vida. A gente tava num lugar só de mortes, de coisas esquisitas.
Mas eu sei quem abriu essa porta, ó.
Foi Deus.
Não, foi o cara que ficava no segundo andar que ouviu o grito.
Foi o padre. O padre rezou e abriu essa porta.
Nossa, Suzana. Deus me livre, não ia no lugar desse, nem morto. Mas e quando o morto tá do seu lado e você simplesmente não o reconhece? Pois é, aconteceu com o Marco, que acabou se movendo em um mal-entendido entre ele, uma peruana, e uma urna funerária. Você mora aqui no Rio?
Moro em Santa Teresa.
Em Santa... Já isso há muito tempo?
Há 3 anos, é.
Essa história aconteceu com você que ano?
Aconteceu um ano e meio atrás. E Sara, Sara viajou para Miami, eu estava viajando, ela mandou um recado e falou, posso deixar algumas coisas no seu quarto? Eu falei, tranquilamente, sem problemas.
De onde ela era, Sara?
Ela é do Peru.
Do Peru.
Mas quem é a sua amiga?
A Sara morava na minha casa, alugava um quarto.
Morava na minha casa, chama esposa?
Não. Não, era... Com sorte, ela teve muita sorte de morar lá.
Mas era só uma pessoa que veio do Peru, apareceu lá, tu alugou um quarto.
Que veio do Peru, pra você ver. Todos viemos do Peru, mas ela no caso. Aí...
Oi, bem. Ele não tá mentindo.
Mas daí Sara não.
Aí Sara volta de viagem e pega as malas. Eu volto de Curitiba, tudo certo, acabou o favor, beleza.
Maravilha.
Aí tô em casa lá tranquilamente. E tinha um objeto na janela do meu quarto, muito bonito, por sinal. Falei, acho que foi a Osana que trabalha aqui, ou minha filha. Alguém deixou isso aqui. Falei, bom, vou deixar aí, tá bonito isso aqui. Até botei umas paradas em cima, assim.
Pornô.
Aí veio uma objeto. Outra amiga minha, um dia lá em casa, e entrou no meu quarto, olhou para aquilo e falou assim: é seu parente? Eu falei, meu parente? Eu falei, tá maluca? Falei, não, deve ser seu parente, né? Pra você guardar as cinzas de uma pessoa dentro do seu
não
quarto.
Não faz isso.
Eu falei, oi? Ele falou, cara, aquilo ali é uma urna. Eu falei, não, cara.
Sara esqueceu o pai.
Eu falei, é um túmulo. Eu falei, uma urna é um túmulo, cara. Ela falou, aí tem gente, tá lacrada. Tem gente.
Às vezes é até um casal.
Não, aí eu falei.
Mas tu é ligado nessas coisas? Você já fez uns. Eita! Você...
Não, aí eu me liguei, né? Sei. Me liguei, peguei aquilo e falei: só pode ser da Lili, uma antiga moradora da casa, a comadre, a Bibi, vizinha. Eu vou entregar pra Bibi.
Essa casa Bibi? É um
vizinha. É, mais ou menos. Aí eu desço com a urna, né? Vou lá na vizinha, chamo Bibi. Ela não estava, estava o Quinho.
Buzinou, né?
Bibi, pelo amor de Deus, Bibi. Aí vem o Quinho e falou, Quinho, isso aqui, cara, tem as cinzas de uma pessoa aqui, só pode ser da Lili, que foi embora.
É muito fofo, então, né? Parece fala... Malhação, Lili, então você... Bibi, Quinho.
Então você fala para... É o Quinho. Não era Kiki, não era Quinho. Aí eu falei, por favor, entrega ela, depois a gente fala. Aí, só que isso passou uns dias e eu me esqueci daquilo também.
Claro.
Falei, caralho, não sei, né, cara? Deixa rolar. Aí, cara, eu tô dormindo na minha casa, no meu quarto, assim, 7 horas da manhã, bate, pá, pá, pá. Aí eu abro e é a Sara. Ela fala pra mim, onde está a urna de mi papá? Eu falei,
acertei.
Era o papá de peruana.
Sara, não era de Lili, cara. Aí eu falei, caraca, su papá? Ela falou assim, mi papá? Eu trouxe as cinzas do Peru para jogar no Sana, que é um lugar sagrado que eu já conhecia, e eu quero jogar as cinzas de mi papá. Eu falei, su papá.
Aí pegou a vassoura, saiu varrendo a casa. Junta aqui, papá!
Ela chegou com a marra, né?
Não,
ela
não
deixou.
Não,
papá.
Ela era invocada, era bem invocada ela, com os dreads, assim, bem louca. Aí eu falei. Só um minuto, fechei a porta do quarto e falei, caraca, agora ferrou, né, cara?
Aí
não dá nem
cara,
pra fazer um retrato não, falado
aí
mandei do papá. Parecia cinza de cigarro.
Eu mandei um recado pra Bibi, né? Eu falei, Bibi, você lembra?
Devolve.
Bibi, cadê papá?
Cadê seu papá? Aí ela falou, desapega. Eu falei, Bibi, desapega. Fala,
comercial numa hora dessa.
Falei, desapega. Eu falei, a parada tá pegando aqui, cara. Cadê, papá? Eu quero saber, preciso devolver pra mulher. A mulher tá apavorada aqui. Aí ela falou, bicho, vou te contar uma história. Eu cheguei em casa, Santa Teresa, sem luz, pra variar, sem luz.
Ih, acendi o papá.
Cara. Com dois filhos, um recém-nascido, um de 2 anos, ela sobe no quarto sem luz, ela falou pro marido, vamos descer e vamos esquentar uma água para as crianças. A gente acende uma vela e dá um banho lá embaixo. E quando descem, acendem a vela e ilumina a urna.
E...
na mesa. Ela sabia que era uma urna, não é ignorante que nem eu. Pulou para trás e falou, socorro, o que é isso? Sei o quê? Falou, isso aqui é uma urna, tem uma pessoa morta aqui, vou jogar fora. Pegou e botou na rua.
Caramba.
Ah, papai foi despachado. Papai, gente. Na primeira encruzilhada que tinha, papai despachado.
Despachou.
Papai tava encanando na caixa e falou, para, gente, pelo amor de Deus.
Não, aí 7 horas da manhã, era o dia de lixo, corri lá fora, esperei o lixeiro passar 8 horas, passou o caminhão, falei, cara, vocês não acharam uma parada assim? Não tem um achados e perdidos, assim, o lixeiro olhou pra mim e falou, achados e perdidos da Conlurbe.
A Conlurbe é só perdido,
só perdido. Eu falei, caraca, agora ferrou, né? Caiu.
E você falou o quê pra peruana?
Ah, a peruana tá lá dentro. Ah. Eu tô com medo da peruana, né, cara? Eu vou lá, aí lá umas 10 da manhã eu desci, comi um pão de queijo lá, voltei, aí encontrei o Fernando, um negão, com um olhão, assim, contei a história pra ele, fui contando, ele foi piorando, né, cara? Aí de repente ele olha pra mim e fala, irresponsável. Eu falo, cara, mas eu não tive uma intenção. Ela falou, não, irresponsável é a pessoa que botou fora. Imagina, se ela sabia o que era, não podia ter feito isso.
Sei.
E eu sei o que aconteceu. Eu falei, sabe, cara? Eu falei, eu sei. O caminhão pegou e destruiu. Eu falei, nossa.
Bacana. Matou o papai
de novo. Pega qualquer isso. Negócio.
Papai que já não tinha tido um final legal.
Nada legal, cara. Agora eu vou ter que falar pra ela.
Vai enfrentar o peru de frente. Enfrentei o
peru. Já tava atrás, já. Né? O peru já tava atrás. Aí eu chego lá pra Sara e falo, Sara, desapega.
Desapega.
Aí contei a história pra ela.
E Sara, como ficou, é que reagiu?
Foi embora, nunca mais vi ela.
Mas desculpa, Sara. Sara largou o papai na tua casa.
Eu tô achando isso.
Sara morava lá. E ela,
não, mas tudo bem, mas ela
deixou
foi embora.
No meu quarto. Eu falei, a culpada disso tudo é você, Sara. Porque como é que você deixa uma coisa dessa dentro do meu quarto?
Não, e sem avisar, né?
Sem avisar nada. Ela falou, eu te avisei. Eu falei, não, cara, jamais ia permitir uma parada dessa. Eu falei, pra, talvez se o caminhão bateu e destruiu as cinzas, voaram e estão em Santa Tereza.
Ó, oh. A imagem é bonita.
Adorei a história dele.
Sente mesmo. Rapaz. Tem um cemitério em Paraibuna que na entrada logo tem uma placa dizendo assim, nós que aqui estamos... por vós esperamos. E uma das perguntas do nosso bar, que sempre dá aquele frio na espinha, é o que você quer escrito na sua lápide. Tem um pessoal que já tem tudo organizado.
O que vocês querem escrito na lápide de vocês?
Uma foto linda, já matura, mais velha, com óculos, minha Sofia Loren. Uma foto boa, uma luz boa, tudo bom. E ali, eu não durmo, só acordo. Resolvi dormir eternamente. Um beijo, tchau, te amo, amém.
Viveu, se divertiu e está aqui contrariado.
Muito bom.
E o que vai ter, o que vocês querem que tenha na lápide de vocês?
Valeu a pena,
Tá me olhando por quê? Já você vem?
Ó, que gatinho.
Gostei. Joaquim Lopes enterrado vivo.
Que horror!
Que coisa
Cardoso.
Ele fala do sangue.
Não, acho que, sei lá, né? Não tô mais aqui.
Enfim, offline, eu acho. Tipo, enfim, offline. Acabou essa porra.
Não tem Wi-Fi no céu.
Não tem Wi-Fi no céu.
No céu tem pão, mas não tem Wi-Fi. Quer que esteja escrito o quê na lápide?
Desculpa o atraso, eu não queria vir.
eu quero escrito me solta porra, meu.
Eu acho que a minha lápide era assim, Regina, foi artista... mas foi feliz e acho que fez bastante gente feliz.
Otávio?
Sempre tive medo de morrer.
Medo, medo.
Tá achando que acabou?
Tá achando que acabou? Bom, bonito. Esse programa foi ótimo, gente. Gostaram? Difícil vai ser dormir depois pensando em tudo isso, né? Mas hoje a gente aprendeu que amor de vida passada pode vir do além querendo ter uma DR. E que nem tudo que parece vivo está vivo. Preste atenção aos sinais. Mas semana que vem a gente está de volta com mais um Que Quarentena é Essa, poxa? Então lavem as mãos, sejam os melhores amigos do álcool gel e continuem acompanhando a gente no YouTube, no Insta, todas as lives que eu estou fazendo e no aquecimento semanal aqui no Insta do GNT, sempre antes de começar o programa. Um beijo!